Bom hoje! Bem-vindos ao Podcast Cinema Aqui, eu sou Rodrigo Monteiro e eu finalmente entendi por que, que a gente tá muito fudido. Porque quanto mais burro eu fico, menos dinheiro eu ganho. Então, é basicamente isso. Na companhia de sempre, Vinícius Carlos Vieira, editor canalha. Tudo bem, Vini?
Não sei nem o que dizer, eu não entendi nada. Eu acho que... você tem razão, você é ignorante e pobre.
Exato. Tô burro e pobre, sempre.
Burro e pobre, não
quanto
vai mudar isso.
Quanto mais burro,
isso.
Mais pobre.
É. Ou positivo.
Exato.
Né? Isso aí. Leandro, o que você acha disso?
Boa noite, bom hoje pra todo mundo. Eu já tô meio abalado já. Já fiquei profundamente abalado com esse início, que já veio aquela frase de impacto já, né? Assim que é bom.
Eu não acho que eu sou burro o suficiente pra ser pobre. Você acha, Leandro? O que você acha dessa?
Mas,
acho que não.
Calma aí, ó.
Não.
Eu vou ter que explicar a piada, né? No filme ele fala quanto mais burro ele fica, mais dinheiro ele ganha. É o oposto. Por isso, vocês estão ricos aí, eu não.
Saúde.
Rico de saúde, rico de saúde é sempre uma boa expressão.
Nem de saúde. Mas como hoje é um filme que fala sobre escritores, nós convidamos Leandro Marçal, especialista em literatura de cinema aqui, para falar sobre tema cabeçudo, sobre temas assim.
É um filme que fala de escritores, que tem um escritor, que tem um tema cabeçudo, aí tem que me chamar, né? Porque acho que aí eu tô em todos esses espectros, né?
Pra gente entender, senão a gente não entende. A gente não entendeu o filme, tá ligado?
Isso. Hoje o Leandro vai fazer o final explicado pra gente. É.
Sim.
Ele vai explicar os quatro finais do filme pra gente hoje.
Exatamente.
Porque eu não consegui entender nenhum deles. Certo?
Será que tem final explicado do ficção americana? Deve ter, né? Deveria.
Porra,
com certeza tem. Você tem dúvida ainda?
Até porque tem quatro finais. São quatro, né? Ou são três? Acho que são quatro. Então precisa explicar cada um deles, acha?
Dá pra fazer bastante vídeo sobre isso, né?
São quatro, na verdade. São cinco, na verdade, né?
São cinco?
É, porque ele tem um final que finge ser o real. Depois tem três finais que ele... muda na hora.
Ah, sim.
E aí...
E o final?
Acho que são cinco finais, é isso aí.
Aí, ó, perfeito. Vamos fazer um final explicado pra cada um deles. Amanhã tem final explicado um, final explicado dois, três, quatro, cinco.
Não, mas eu acho que... podia entrar na pauta. Por que que tem cinco? Por que que tem os finais? Eu acho legal. Põe na pauta.
Pode, mas antes de entrarmos na pauta, então... Independente de onde você estiver ouvindo, por favor, curta, se inscreva e deixa lá sua avaliação. Se você está ouvindo no YouTube, é a curtida. Se é Apple, Deezer, Spotify, Google, qualquer outro agregador, 5 estrelas. Certo? E aí, a enquete desse programa é: ficção americana é um grande manifesto contra a cultura woke? Quero saber a resposta de vocês.
TED a gente não morre, né?
Essa enquete está lá no Spotify, mas se você estiver no YouTube, você pode responder aqui na caixa de mensagem, de respostas, fechou?
Eu gosto de filme assim. Eu gosto de filme assim, quando as pessoas abraçam o filme sem entender. Tipo, sei lá, o cara de direita abraçando o Laranja Mecânica, tá ligado?
Gosto demais.
Eu gosto disso. Eu gosto de gente doida que não entende filme.
E eu gosto que
melhor
assim,
raça
esse filme não. Esse filme não tem muito o que não entender, né? Ele tá descrachando o tempo todo. A piada dele tá ali. Mas antes de entrarmos na discussão, sobre o que é o filme, Vinícius? A gente já falou que é um filme de livro, por isso o Leandro tá aqui. Mas o que é o ficção americana?
Ficção americana, né? Ele é a adaptação. Um livro de um cara chamado Percival Everett, que aparentemente tem uma carreira bem, bem grande, bem consistente ali, e ele escreveu esse livro chamado Erasure, que se tornou ficção americana, e me parece o livro é um pouco mais... o livro tem linguagem, né, de literatura, Então ele se permite ser um pouco mais hermético no que o filme faz. Então, né, a ideia de é melhor o livro, muito provavelmente porque ele tem mais tempo para, nesse caso, para esticar certos momentos em que ele pode ir além da imagem, né? Pode ficar na discussão mais subjetiva. Então, antes de qualquer coisa, pessoal chato que já conhecia o Percival Everett e o Erasure, eu nem sei se tem tradução no Brasil. Ó.
Não tem.
Não tem, né? Pessoal que vai pagar sapo aí, né? São coisas diferentes. No caso, tanto no livro quanto no filme, é a história de um cara, o Monk, né? Thelonious Monk, não sei o quê. Monk é o apelido, né? Porque, na Ellison. Verdade, tem um jazzista chamado... Thelonious. Um famoso estadista chamado Thelonious Monk, né? E aí, acho que, ao que tudo indica, os pais dele deram o nome dele Thelonious alguma coisa, mas acabou pegando o Monk. Então, todo mundo chama ele de Monk. Então, é esse cara que é um professor de inglês, né, de literatura, e ele é afastado da faculdade por uma questão bem específica, e, né, e assim, eu acho que isso é uma coisa legal do filme, né, ele não vai direto para o lugar aonde, sobre o que é o filme, mas a gente pode estender isso, mas a questão é que, em um certo momento, ele decide... Com raiva, né, dessa sociedade hipócrita, racista dos Estados Unidos, da literatura, desse meio ali, ele decide escrever um livro mais negro, porque o pessoal cobrava ele que ele queria um livro mais negro, né, porque o livro dele é muito branco, né, ele é ainda que seja um escritor negro, ele era considerado a literatura dele pouco negra. E aí ele, revoltado com isso, ele escreve esse livro que é uma série, um grande amálgama de absolutamente um monte de
estereótipos
que eles são estereótipos bem específicos, assim. Eles não são estereótipos da cultura negra, eles são estereótipos de um momento ali, tanto do cinema quanto da literatura, ali do final dos anos 90, ali no começo dos anos 2000, que era o negócio do drama de gueto, né? Que era aquele negócio que tem aqueles filmes dos anos 90, que eram o Boys in the Hood, ali, aquele rolê, e até o começo ali do... Precious, né? Se não me engano, tem aquela moça que ganhou o Oscar também. Esse lugar ali, ele tá revoltado com esse lugar de seu estereótipo e tal. Isso foi se repetindo, então ele escreve um amálgama disso, que é uma piada, uma tentando confrontar, né, a sociedade, mas ele acaba vendendo o livro e ficando famoso com esse livro. Não ele, né? O pseudônimo dele, que é na verdade um cara que escapou, fugitivo, sabe? Faz o menor sentido. E aí ele acaba ficando nesse lugar entre... como é que ele vai lidar com essa fama dele sendo algo que ele é contra e tal. Mas já adianto aqui que o filme não é isso, né? Eu acho que o filme é isso também, mas
É só o ponto de partida, né?
Tem uma armadilha. Eu acho que esse nem é o ponto de partida, né?
Só posso fazer só um complemento de uma coisa que você falou?
Você pode falar agora durante uma hora e 27.
É que você falou do momento ali do final dos anos 90, o livro é de 2001, né? O Erasure é um livro de 2001. Sim. Aí eu acho que um complemento bom é que ele já era um escritor, né? O protagonista já era um escritor, e ele estava 4, 5 anos sem publicar, né? E tinha muito essa coisa do livro dele, não tinha uma voz negra, né? E aí ele decide fazer essa brincadeira, que é o livro chamado Fuck, a partir do sucesso...
Não, não é Fuck, é como é o nome do livro?
Não, é que é o nome que ele muda depois, né?
Ele muda.
Mas é só complementar.
Ele põe o funk pra encontrar o limite, né?
Eu esqueci o nome, é um nome complexo.
Ele, ele, ele tem uma raiva, né? Ele meio que fica com uma raiva quando ele vê uma escritora de muito sucesso que tem um livro que é... Eu não sei qual seria o paralelo aqui com o Brasil, mas é como se, é um livro que tem uma linguagem bem oral, né? É, que é o We Lives in the Ghetto, uma coisa assim. É. E ele fica meio revoltado porque é um livro que tá cheio de estereótipos, que ele é a classe literária, acha como uma coisa, nossa, que inovador e tal, tal, tal. É...
Tem até os estereótipos que eles usam, né? E ele dá risada, tipo, cru. Aí ele fica... Os estereótipos não, os adjetivos.
O nome do livro antes é My Pathology. Que
é My Pathology, isso. Verdade. E o nome, e o pseudônimo que ele usa é um trocadilho, né?
É.
O pseudônimo dele tem algum trocadilho, alguma coisa que é Stagger Life. E aí, assim, tem alguma gíria, alguma coisa assim. E aí tem alguma coisa assim que, assim, é ele fazendo uma sátira com isso, assim, o tempo todo, né? E aí, eu queria, sei lá, puxar aqui, que eu acho o filme meio que já começa com uma provocação, né? Que aquela primeira cena ali dele na escola, ele como professor universitário, ele escreve na lousa, é um conto de uma... Ele pede para debater um conto chamado... eu tinha anotado aqui... Se chama The Artificial Living. Se
você anotação, tu não pode...
Sim, é porque eu esqueço, eu anoto e esqueço onde está a anotação, eu tenho que ficar procurando. E aí tem uma... Ele é um professor negro, e aí uma aluna branca se levanta, revoltada com aquela palavra, que é uma palavra que não tem um paralelo em português, né? O nigga, o tamanho, o peso que ela tem no inglês, é uma coisa que é muito difícil de você...
Eu acho que tem.
Não sei como.
Eu acho que tem,
mas não tem a...
Não tem a mesma conotação.
Não tem o uso político do termo como rolou nos Estados Unidos.
Sim. É isso.
Não é o negro, né, que a gente está falando. A gente está falando do tipo, algo como criolinho. Seria um negócio assim. Seria ofensivo mesmo. Assim. Então, a gente faz essa... A gente não, né? A gente não faz. Mas o pessoal faz essa ligação e às vezes faz merda também, né? Principalmente branco tentando criar umas coisas que não faz sentido, né? O negro, o preto, tal. O nigger é um outro negócio, é um outro rolê. É um negócio que culturalmente se transformou e retransformou. É uma outra sociedade, né? Lá é um racismo completamente diferente do Brasil. O racismo brasileiro. Racismo lá é o sangue, né? Um racismo sanguíneo. A gente tem um racismo muito mais visual do que qualquer coisa. Então, não é comparável nesse sentido, né? Antes que as pessoas comecem a enxergar a American Fiction no Brasil, não é assim que funciona.
Né? E aí tem um detalhe que assim, esse conto que ele está querendo debater na aula é da Flannery O'Connor, que ela é uma escritora do começo do século passado, que ela é do sul dos Estados Unidos, e ela usa muito o termo nigger, né, em alguns contos dela. E todos os contos dela tem um tom meio crítico àquela região sulista, ali assim, sem querer falar, né, nenhum paralelo, não é como se a gente estivesse falando do Monteiro Lobato aqui no Brasil, é um outro contexto, é uma outra coisa totalmente diferente. Então, assim, para quem tem mais ou menos esse contexto, puta, aquela primeira cena, ela já é uma puta de uma provocação, né? De quem é aquele cara ali, sabe?
Antes de qualquer coisa, a gente não pode fazer... Talvez para discutir o filme com uma complexidade maior, a gente não pode fazer esse paralelo. A gente não tem... São racismos completamente diferentes. Então, a gente não pode simplesmente fazer um paralelo com o Brasil ou, sei lá, com a Inglaterra ou com nada. Aquele ali é o racismo americano.
É outro
americano,
contexto, né?
É o racismo americano. É o racismo que tem um racismo do capitalismo junto ali, que junta aquela maluquice capitalista do americano com o racismo. Então, quer dizer, é um lugar muito complexo e específico. A gente não pode simplesmente... criar esses paralelos que a gente pode até cair num lugar que não faz sentido, né?
Eu acho que talvez o único paralelo que daria para fazer ali é do branco aliado, tipo, a forma que se porta e tal, muitas vezes. Mas ainda assim,
acho que nem corre isso.
Esses riscos.
Acho que nem isso, porque o do filme tem duas coisas muito interessantes que eu acho no filme nesse sentido. Primeiro que todos os brancos do filme são completos idiotas.
São todos imbecis.
São absolutamente idiotas. E ele vai usando vários estereótipos, são vários brancos, né? Você tem o cara que é empresário dele, ele é um branco idiota muito específico. A mulher da editora é um branco idiota, é uma branca idiota específica. Ele vai usando
primeiro isso. Primeiro escritor que ele briga lá na faculdade ainda.
Exatamente. Outro... Então, são brancos idiotas. E aí que me dá... Eu fico mais preocupado com isso, porque... o cara que tá falando que esse filme é um, sei lá, é contra o woke, muito provavelmente...
Contra os identitários, talvez pudessem usar
não,
aqui,
mas né? Eu acho que o cara que tá falando que esse filme é contra o woke, né? A gente fala que não vai usar woke, mas esse cara, bagulho volta.
Pare. Não, vamos usar porque a gente tem um programa sobre isso, vai lá ouvir.
Quem quiser entender, vai lá. Mas assim, esses caras estão falando assim, é woke e tal. Esses caras, muito provavelmente, são os caras da direita americana, são brancos, e eles estão sendo retratados no filme como idiotas, todos. E não é desrespeitoso, é porque precisa criar esse cenário, porque o filme tem um objetivo muito específico, né, de fazer essa crítica à sociedade e aquele lugar onde está, né? Onde está o filme. Mas o que eu acho mais legal, e aí é que eu acho que o filme não é, ainda que seja sobre isso, e ainda que isso seja uma mola mestra que empurra o filme para vários lugares, o filme ele está o tempo inteiro sendo sobre a vida dos caras, né? Sobre o drama familiar que ele passa.
Sim. É muito mais complexo,
drama,
né?
É, exatamente. E é um drama que vai se acumulando, né? É uma coisa que acontece outra. Que aí ele tem que lidar com essa ideia de que, na verdade, ele é um cara, ele é um cara que acaba seguindo uma série de críticas do que o pai tinha, coisa que ele não gostava no pai, mas ele está se repetindo. Então, assim, é o filme que que aí que está, que eu acho que está a armadilha, né? O filme poderia ser só sobre o cara escrevendo esse livro estereotipado e tal, e fazer essa brincadeira, mas aí ele estaria caindo no estereótipo. Ao invés disso, ele faz um filme que foge dessas expectativas para criar um drama, um drama pessoal, um drama...
Pesado.
Um drama pesado, às vezes, que tem coisas ali que são delicadas e tal, a relação do irmão com a mãe, a relação do irmão com o pai, sabe? Os negócios hipersensíveis, assim, que é mais de uma família negra. Então, quer dizer, ele, ao mesmo tempo que ele tá brincando com o estereótipo, ele tá jogando no teu colo aquilo que ele gostaria de ter escrito, né? No caso, por exemplo, o autor teria escrito aquela história ali, com aquelas pessoas, com aquelas pessoas humanas e não aquela história, mas ele tá as duas ali. Então, se você reclamar de um, você tá sendo racista. Se você reclamar do outro, você também tá sendo racista. Então,
isso me fez pensar muito
sobre o filme. Duas coisas rapidinho sobre isso. O primeiro, que o Vida Incerta perguntou aqui se ele não pode ser woke sendo preto. Eu diria que quem reclama de cultura woke, só por você ser preto, já te colocou aí dentro.
Não, mas eu acho que então, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser então... até racista se ele quiser.
Caralho. Não, por favor, não. Não pode. Isso ninguém pode.
A gente tá... não, sim. Ninguém deveria, mas ele
pode mas não deve, quiser, né?
Pô, não deve, mas ele pode.
Todo mundo tem direito, né? De ser imbecil, né?
Exatamente. Não tem os neonazistas colombianos lá que foram para a Alemanha?
Sim, porra,
cara, que se tem neonazista colombiano, maluco, tem qualquer coisa, cara. Isso.
E o outro ponto que eu queria falar, você estava falando dessas duas histórias que ele está contando, né? E é muito legal, porque essa segunda história do drama familiar... Ele tira desse cenário do gueto, né? Ele não tá falando do cara fudido do gueto, ele tá falando de uma família estruturada, uma família que venceu ali, família de médicos. Ela desestrutura a partir dos dramas familiares.
E nem desestrutura, não... né? É uma desestrutura.
É que é a forma que o pai morre, né?
Sim, a relação do irmão.
Mas ela ainda tá ali.
Assim, exatamente.
O que me pegou muito é que, assim, só para contextualizar para quem eventualmente não viu o filme, depois que ele é mandado embora da faculdade, ele volta para a cidade.
Ele é afastado, pega as férias,
algo assim, né? E aí ele vai para. Ele tem um afastamento ali da família, né? E aí eu lembrei muito daquela coisa e eu fui pego meio que de surpresa, porque eu não tinha lido muito sobre o que era o filme. E eu achava que o filme ia ficar todo centrado naquela coisa da. dele tentar publicar, como é que ele ia fazer e tal. E aí tem muito aquela questão, sabe, de sabe, que a pessoa negra não tá aqui pra falar só de racismo, e aí o filme joga isso muito na cara, né, de que tem todo um drama, tem toda uma personalidade complexa, que ele é um cara, assim, complexo pra caramba, assim, né, sabe, no trato, no jeito de lidar com as relações, tanto familiares, quanto profissionais, quanto amorosas, né, tem algumas questões ali dele bem delicadas e tal. Isso foi uma coisa que me pegou muito, assim, que me chamou bastante atenção logo de cara. Foi pra um outro lugar que eu não esperava.
Tem uma coisa que me pegou muito, é que tem uns momentos muito trágicos, mas a forma que ele lida com as tragédias também é cômica demais. O momento que ele tá lá com o editor dele na sala, e aí o editor do telefone tá no Viva Voz, o editor põe a mão assim na boca, faz o gatilho, né, e atira ele. Logo em seguida, opa, desculpa, seu pai, isso, né, é foi mal.
Essa, e você ri pra caralho, é incrível, tipo, é muito porque, bom. E ela conta, ela tá contando muito com a inteligência do espectador, porque ela...
Até, você, ele nunca falou você, como foi, né, até ali.
Ele fala, quando ele conhece a vizinha fala, eu pensei casa... Essa casa estava abandonada,
que o doido se matou.
Porque um velho doido deu um tiro na própria cabeça. Então, assim, ele, em um momento, ele não fala da... O problema do pai não é discutido, né? O suicídio do pai não é discutido. Mas ele vira duas piadas. Duas vezes ele vira piada. E aí, até porque... O primeiro estereótipo que ele coloca no livro, que é aquela cena em que ele está... que ele começa a comandar os caras, é justamente isso, o cara que mata o pai. Então, assim, a figura do pai para esse local da literatura ali, da cultura pop ali, que ele tá criticando, é a figura do pai, é o pai morto, é o pai ausente, é o pai que o cara matou, ou o pai que se matou, é o drama do pai, né? E, ao mesmo tempo, ele não tem um drama com a morte do pai, ele tem um drama... O drama do pai é ele se enxergar como pai, se enxergar como o pai, né? Esse é um cara que magoa as pessoas, esse é um cara que desrespeita as pessoas, tal, que é o irmão dele fala umas duas vezes para ele. Então, assim, o drama dele não é... E aí você faz duas piadas maravilhosas com o suicídio do pai do cara. Então, essas partes do filme eu acho geniais, assim, a parte de... O humor do filme eu acho incrível.
Ele é engraçado demais. E falando de assuntos muito pesados.
E sem banalizar, né? Ele é engraçado assim, sem banalizar. Você precisa ter um refinamento no teu roteiro ali. E na atuação ali também, muito grande pra você chegar nesse lugar, né? Sim.
Porque a cena que o Vini falou mesmo, quando ele conhece a vizinha, a namorada, que ela fala, o velho louco deu um tiro na própria cabeça. E ela fala numa leveza... normal, assim, como se fosse uma lenda popular. Ele tá falando real do pai dele. E aí, na sequência...
Ele faz uma cara e tal, e aí... Ela pede desculpa, tá, mas é um negócio natural, é um negócio...
No filme fica o climão, né? Pra gente que tá assistindo, não. Mas pro filme é um climão muito pesado, assim. Ele real não banaliza. E essa história do pai é importante pra história dele. Por mais que não seja discutido. Não teria metade da história sem essa figura paterna ali.
Então, eu acho que isso eu acho que o foco do filme é esse, é criar essa dicotomia entre como você vai entender o filme. Porque se você cobra um lado, você está caindo no que ele está falando. Se você cobra o outro, você está simplesmente sendo racista. Então, eu acho muito bom. Assim, não é um... Eu não acho que seja um filme para acabar o filme, você é feliz porque aconteceu, ou... é um filme para você acabar pensando mesmo, assim, tipo... O lugar onde você está, sabe? O lugar onde você... O lugar... O que você está consumindo, né? O que está sendo imposto para você? Todos esses... Essa carga de coisas que você consome em termos de cultura, né? Que é justamente a parte do fuck, né? Que ele fala, então eu quero que o nome do livro seja fuck. E aí a pessoa fala, você tá brincando. Não, não tô, eu quero que seja fuck, por causa disso. E aí 3 segundos depois, eles estão dando um significado absolutamente preciso pro funk. E aí você fala, porra, cara, a gente é muito enganado, tá ligado? Porque é muito fácil dar significado para as coisas mais absurdas que existam. Você dá um significado para aquilo e aquilo. Então, assim, é tudo muito montado, né? E é isso que ele quer. Ele quer dizer, é isso que ele quer falar, é isso que ele quer demonstrar. O livro dele, assim, eu não sei se o livro, no livro original, tem mais coisa sobre o livro dele. Mas eu gostaria de ver mais do funk. Gostaria
de ter visto, filme mostra pouco do funk. Né?
Gostaria de ter visto que lugares que ele. Que botões que ele aperta, né? Onde as piadas. Deve ser maravilhoso, porque ser preparado para aquilo, né? Aquele um jeito cínico até. Tem uma hora que ele lê o diálogo do livro da moça, que eu esqueci o nome.
Sintara.
Cara, uma coisa assim. Ele abre o livro e lê uma parte. Cara, é horroroso aquilo, né? É beira o absurdo, tá ligado?
É caricato, né?
É. Então, assim, é uma piada muito boa, muito sutil, mas ainda é uma piada muito boa, né? E
sim.
Convenhamos, nem é nada que a gente nunca tenha visto, tá ligado?
É. E aí, quando essa piada segue muito quando ele vira ali o crítico, né? Quando ele deixa de ser só um escritor e se torna crítico. Que aquela cena é maravilhosa, que tem só ele e a mina, só os dois, de pessoas pretas ali na sala. E os dois falam, esse livro é horroroso. E os brancos estão assim, não, é incrível. É das ruas, a gente tem que ouvir mais as pessoas pretas. E aí eles
rola uma condescendência, né? E acho que naquele momento ali fica muito claro. É engraçado, né? Porque a gente já conversou internamente muitas vezes sobre como, às vezes, uma certa galera de alguma elite cultural assim não tem nenhuma conexão com o que está acontecendo fora das. Eu não gosto da expressão bolha, mas do seu quadradinho ali dos literatos. Mas
é bolha, qualquer coisa bolha, assim, né? Bolha. Antes não era uma. Acho que, sei lá, 40 anos atrás, 30 anos atrás. A gente não tinha essa possibilidade de falar em bolha. A gente falava bolha num outro sentido. Hoje é bolha. Hoje você.
Sim.
É globalizado, mundo globalizado, internet, celular na mão e tal. Você vira uma bolha.
É o Humberto Eco.
Algoritmo, que...
É o Humberto Eco que fala do termo da câmara de eco? É, não é?
Não.
Aí mas é a muita... câmara de eco.
É muito complexo pra gente.
Não, mas é a câmara de eco que você vai. Você só ouve o que tá ressoando do que você fala e consome.
É, mas é...
Então
o Aristóteles falou isso.
Também, isso.
Tem uma sutil...
Porra, a caverna de quem? A caverna
do Aristóteles. A caverna do Platão.
O Platão fala isso na caverna. Quem entendeu a caverna entendeu isso aí. O pessoal fica lá, mata o cara porque ele só quer ouvir o que tá... ecoando para eles, não quer ouvir o que tem de fora, é uma bolha. É que.
Uma coisa assim, eu falei que é uma condescendência, tem uma falta de noção do que rola fora da bolha, e tem uma coisa muito ali de domesticação, né? De que, pô, o lugar de vocês é esse aqui, né? Vocês não estão. O lugar de vocês dentro desse nosso ramo de atuação não é essa. Alta, elite e tal, mas a gente vai dar espaço para vocês porque a gente é bonzinho, porque a gente é aliado, que foi uma palavra que vocês usaram, né?
Ele fala, sim. O cara que tá fazendo o organizador do prêmio, ele fala que ele precisa de diversidade, né? Ele fala que ele precisa de. Porra, você não fala isso pro jurado negro que você tá contratando, tá ligado? A gente precisa de uma diversidade, então eu te chamo você. Não, cara, você não fala isso. Você só fala isso num mundo que não faz mais sentido. Porque que não, que você. Sabe, você acha que a estrutura comercial é tão movida por essas obrigatoriedades de você ocupar certos espaços que o cara se sente confortável para falar, não, a gente precisa de uma diversidade, então eu vou chamar você, porque você é negro, sabe? Então, cara, quase não é pela qualidade do trabalho dele, tá ligado?
Eu gostei do argumento para ele aceitar, é muito bom. Exatamente. Que basicamente você vai poder falar mal dos outros escritores tranquilamente.
Eu acho que esse lugar é complexo. O que o Leandro falou, um negócio que acho que acontece no cinema também. Aconteceu no cinema, né? E acontece no cinema assim, muitas vezes com coisas que parecem ondas, né? A gente não movimento. Movimento é um negócio um pouco mais complexo, mas onda. É, que é aquele negócio. Ah, o filme de gueto deu certo. Aí aparecem 26 filmes de gueto, um seguido do outro. E aí eles vaziam tanto o assunto que uma hora aquilo ali vira uma maluquice inexistente, sabe? Então, a veracidade daquele do primeiro, que foi, nossa, esse filme é muito verdadeiro, ela escorre pelo ralo e no final já virou um estereótipo daquilo. Então, se acontece isso com filme independente, às vezes, o Oscar ganhou o filme independente, aí, putz, vai ter um monte de
filme. Um monte de filme independente.
Comédia romântica, deu certo, mas um monte. E cai no mesmo lugar, né? Só que eu acho que na literatura é um pouco mais pesado, porque a literatura é um negócio que a pessoa faz sozinha, né? E aí, cara, você tem um controle de... Literatura dá um controle demais, né? Pô,
você pode ir para onde você quer, né? Você não tem uma restrição, sei lá, de orçamento, qualquer coisa assim de equipe. Na literatura você vai para onde você quer, né? Ainda que lá, né?
Se você fizer muita cagada, alguém vai te travar, o produtor vai te travar. Não, para aqui, vai fazer essa cagada. Na literatura não, ele vai além, né?
E é engraçado que quando você comentou do contexto diferente, ainda que eles estão lá em um outro lugar, que assim, que o cara tem um agente, ele tem um outro lugar ali de profissionalização que a gente não tem aqui. Então, até acredito que lá você tem mais como você barrar certas coisas para aquilo ir adiante de uma forma mais comercial do que aqui. Cara, aqui a gente vê, mas aqui a gente nota essa mesma rotina dessa condescendência de em alguns lugares que especialmente eu e o Vinícius já frequentamos, de ter alguém você tem esse espaço aqui porque você é da periferia ou qualquer coisa assim desse tipo, e a gente entender por que essas pessoas estão colocadas ali, porque serve uma... Sim. Serve um espaço que é colocado só para dizer que é bonzinho, sabe? Não sei se faz sentido isso para vocês.
Até você vai lá no evento, aí tem a mesinha da literatura periférica, a mesinha da literatura negra.
E tem que fazer questão de colocar essa segunda expressão para não dizer que é literatura como todos são. Precisa ter essa diferenciação para ter meio que um lugar ali muito específico, muito, muito catalogado, assim, quase como se tivesse um carimbo ali.
E aí, para deixar claro, que a nossa crítica não é a essas literaturas estarem lá, mas elas só estarem nesses espaços, estarem lá por isso. Que é exatamente
só literatura, nesse caso. Eu acho que ela até poderia ser literatura negra, sabe? Um negócio assim específico, se você está falando do assunto. Do mesmo jeito que existe terror, não existe romance, né? Às vezes está tratando ali um assunto específico ali. Mas que isso não seja que isso não se torne um sinônimo, sei lá, de violência ou de racismo ou de qualquer coisa, sabe? Às
vezes, ou nem se torne um limitador, né?
Tem um limitador, tem uma diferença. Você falou do cercadinho, né? Tem uma diferença entre você dar os espaços porque a gente precisa de mais diversidade em vários sentidos, e você dá espaço para que alguém bata nas costas e diga assim, nossa, eu sou bonzinho, nossa, estou preocupado, que eu acho que esse é o lugar que os outros críticos ali no concurso estão, sabe, de quase uma coisa de estar se louvando.
Sim, isso. Eu acho que eu, por ser branco e não frequentar, mas estar nesse espaço de literatura, né, eu percebo isso muito claramente, assim, em alguns lugares que apontam não dão esse espaço pelo autor ser autor, sabe?
Dão espaço como algo exótico, né?
É, exatamente. Isso me incomoda demais, assim, às vezes. Eu acho que tem que abrir um pouco mais, equilibrar de um jeito mais natural, porque porque existe a produção, né? Só falta as pessoas deixarem de ser racista e consumir a produção. Mas o negócio que eu ia falar do que eu acho muito legal, tem um diálogo dele com a outra autora, que ele aponta que da onde que sai, porque assim, né, não faria sentido ele falar sobre o gueto sendo um cara absolutamente privilegiado de tudo, né, seria um cara que viveu uma vida incrível, com tudo, com sem problemas, sabe? Que é, aquele negócio que eu falo da piada, que eu falo de eu ter nascido na quebrada do Canal 7, tá ligado? É isso aí, cara. Ele não teria como ele pegar experiências pessoais dele, como negro, e fazer um livro do gueto. Não, ele não sabe o que é gueto, ele não tá nesse rolê, né? E isso que incomoda ele, porque ele tem que... Como é que ele vai fazer isso se ele não tem isso, né? Que, como é que ele vai colocar esse... tornar a coisa humana se ela não é humana para ele? E aí ele cobra isso da moça, né? E a moça dá a entender aquilo que é a coisa mais óbvia que não bate na cabeça do cara, né? Que às vezes ele não precisa ter vivido aquilo, né? Ele precisa ter escutado sobre aquilo, ele precisa dar essas vozes, ele precisa dar essa possibilidade, né? Que eu acho que é o que resume o quanto o personagem está quebrado, né? Quanto o personagem não consegue entender o que, que ele quer, o que, que ele é, né? Ele vai estar sempre nesse lugar onde ele vai estar sempre movido por uma força que é maior que ele. Ele não vai estar ou pela necessidade de ele provar que ele não é negro, ou pela necessidade de provar que existe uma imposição do sistema, ou pela necessidade de cobrar que o outro, que a autora negra não seja, por ela não ser do gueto, não poderia escrever do gueto, sabe? Ele está sempre tentando, e ao mesmo tempo ele não está conseguindo ser ele, né? Ele, até quando ele é ele nos livros dele, ele parece que ele não se cobra de não ter o sucesso que ele gostaria de ter e tal. Então, é um personagem quebrado, né? Então, é um personagem que está o tempo inteiro nesse lugar meio quebrado, meio de tá se cobrando de um jeito... Que é o que resulta no final, né?
E nesse ponto aí tem uma coisa engraçada, né? Porque é como se ele... acredito que não existe, não sei se existe esse termo por lá, mas assim... Mas é como se ele estivesse reproduzindo uma interpretação totalmente equivocada que algumas pessoas aqui no Brasil repetem, daquela expressão lugar de fala, né? É como se ele está repetindo aquela interpretação completamente equivocada, que não é isso, assim, e tal, e ele está praticando isso, né? Essa interpretação...
Ele está cobrando o lugar de fala da escritora, né? Ele fala, pô, você foi na universidade, como é que você pode falar isso?
É muito louco.
É muito complexo. Eu acho que isso é a parte mais legal do filme, assim. De você tentar não ver o filme como esse cara que escreve o livro para provocar e acaba ficando rico, né? Mas é sobre entender o quanto... É um filme, é um livro dentro de um livro, é uma ideia, o quanto o filme se finge ser uma outra coisa para agradar um outro lugar, para agradar até o próprio escritor, né? Ele quer, ele faz essa história, como tem uma metalinguagem envolvida ali, dá a entender assim que tem essa ideia de o filme vai ser isso para agradar você também, né? Você... narrador, aí você é autor, né? Você tá participando do filme. Ó, não é um filme sobre o gueto, é um filme sobre você, é um filme sobre esses problemas, é um filme sobre... Então, assim, tá querendo agradar todo mundo ali nesse sentido. Então, eu acho que o mais legal do filme é isso, assim, é essa inteligência com que ele leva esses assuntos todos ao mesmo tempo, meio compensando essa metalinguagem, né? Você tem uma metalinguagem no final ali que bagunça tudo ali, não deixa você entender muito o que, que é, o que, que não é. Então ele compensa isso com esse peso nas coisas. Eu acho bem legal, eu acho muito inteligente. E assim, acredito que isso tenha vindo do livro, talvez, eu não sei, não posso...
Sabe o que eu tive a impressão? Eu fiquei imaginando o quanto no livro essa metalinguagem deve ser ainda, sei lá, o dobro, o triplo, sabe? E que eu ainda acredito ainda que eles tiraram bastante isso para ficar uma coisa assim mais palatável, mais fácil de... Visual mesmo, né?
Visual.
E até perguntar uma coisa. Esse filme, ele foi indicado também como um roteiro adaptado. O roteiro, ele é só do diretor, porque em alguns lugares eu vi... que também era do autor do livro, mas assim, não sei se o link estava correto, se é isso mesmo ou não.
Provavelmente.
Eu acho que é só do cara.
Provavelmente, muitas vezes eles
credem. Jefferson.
Tem site que às vezes acredita o autor do livro junto com tá. o roteiro que adaptou.
É, mas nesse caso não, o roteiro é só dele. Ah. O roteiro é só dele. Não é do. Do Percival Everett.
Né? E aí, eu li ainda uma entrevista que ele estava há anos tentando, querendo adaptar esse livro, né? E foi meio que desencorajado algumas vezes, né? Porque eu imagino que
é complexo fazer isso no cinema.
Sim, sim.
Muito complexo.
Cara, ele fez esse cara, esse. É o primeiro filme desse diretor chamado Ford Jefferson, né? Mas ele escreve há um tempão. E aí eu fui procurar as coisas que ele tinha escrito, né? Ele escreveu 10 episódios do Master of None, daquela série da Netflix, que é uma
maluquice completa. Asis, né?
Isso, ele escreveu 26 episódios do Bom Lugar, que é um...
Doideira também.
Uma comédia doideira total, né? Que é um negócio que talvez tenha esse senso de humor parecido com o ficção americana, e ele escreveu 9 episódios do Watchmen da HBO, que é uma coisa bem específica, bem repensada, assim, que ele é uma continuação do Chibi, mas ele vai para um lugar muito muito inteligente, assim, muito, então, assim, é um cara que está escrevendo, na verdade ele tem parece ser um estilo, né, que se repete, assim,
faz sentido combinar nesse filme.
É, exatamente. Tem uma, são coisas que são séries muito sutis, né? Que tem humor, no caso das duas de comédia, tem humor sutil. No caso do Watchmen, está discutindo assuntos muito complexos, do jeito muito sutil e ainda levando em conta, né, o gibi. Então, é um cara que ele...
Não é pouca coisa,
tem,
né?
Não, é o cara que tem o fazer dele é o roteiro, assim, nesse sentido, assim, né? É um cara que tá escrevendo coisas muito, muito complexas ali. E, então, não é um cara que apareceu. É que é o primeiro filme dele e tal, né? Eu acho que ele tem um negócio muito esquisito. A direção dele eu acho esquisita. Não posso falar. Não, me incomodou certas coisas, certos planos com uma profundidade de campo baixinha, e eu não entendi por que ele estava fazendo aquilo. Uns fundos muito embaçados na cidade, na casa, tá ligado? Não entendi, qual é o objetivo do cara.
Mas... Eu achei que fosse uma impressão minha, mas tem algumas cenas, eu acho até que é dentro da casa da mãe do Monk, que eu tenho a impressão que parece tipo meio curta de universidade, assim, sabe? Tem umas decisões ali meio estranhas.
Exatamente.
Eu não sei o que me incomodou ali, mas teve.
Eu acho que ele tem. Você resumiu certo. Tem decisões estranhas, né? Você tem, por exemplo, você tem um final. Visualmente, o final é bem bacana. Você tem os momentos legais. Você tem uns momentos. Umas composições boas, assim tal, né? Mas, por exemplo, todos os momentos que a profundidade de campo do filme é baixa. Eu tentei entender por que, que ele estava fazendo aquilo. De repente, na cena seguinte, a profundidade de campo é alta de novo. São dois personagens conversando, eles estão muito perto, tudo embaçado. Aí ele aparece o terceiro personagem. Não... E aí, e o que você falou, às vezes umas soluções dentro da casa que são esquisitas. Quer dizer, eu não acho que é um. Se a gente olhar com, né, uma chatice ali, né, técnica. Eu não sei se é um cara com um grande diretor, um grande trabalho de diretor, mas é um grande trabalho de roteiro e é um grande trabalho de conseguir fazer aquilo ali funcionar. E isso também faz parte da direção, né? Faz parte de você fazer os atores funcionarem, fazer as cenas funcionarem, fazer o roteiro funcionar e tal. Então,
talvez não tenha grandes decisões com a câmera na mão, mas o restante ele resolve muito
até
bem.
Um problema com
o diretor?
Problema, mas até uma complexidade do diretor de fotografia, talvez, não sei, algo para se pensar. Mas não é um filme, não é um grande... Você fala assim, nossa, esse filme...
Não compromete.
É, não compromete, mas não é um grande trabalho de direção, sabe? Não é algo que você olha e fale, pô, é um grande filme, um filme bem dirigido, né? Não é, tem umas coisas repetitivas e tal. É. Eu acho até que... Complexo, mas eu acho que até tem um certo exagero aí no Oscar.
Um exagero de...
Não, acho que é um roteiro genial, sabe? Tem o elenco é genial. Como é que é? O Sterling K. Brown é um cara, aquele cara é um monstro, né? Todas as vezes que ele aparece na cena, ele rouba o filme inteiro pra ele, tá ligado? Então, assim.
É o irmão dele.
Então, dito isso, eu não acho que seja um grande filme. Eu acho que seja um bom filme, assim. Um filme muito bom, mas...
E tá bom, né?
É, não... Sabe,
melhor bom. Roteiro, tá, roteiro adaptado, não? Não,
roteiro sim. Roteiro adaptado, sim, pro Oscar e tal. Mas, assim, acho que tem... Às vezes tem um certo exagero, né? De você olhar e falar, pô, será mesmo? Será que... será que não tem um exagero? Será que não tem essa aquela armadilha que eu falei assim? Tipo, pô, você vai falar que o filme.
A academia tá fazendo o que o filme.
Vai critica. Falar que o filme.
É, exatamente. A academia tá repetindo o filme.
Porque o Jeffrey Wright tá indicado.
Melhor Sterling filme, melhor ator.
Melhor ator, melhor ator coadjuvante.
Roteiro adaptado.
Roteiro adaptado e.
Trilha sonora original.
Trilha sonora original. Assim, nenhuma indicação é ruim, né? Não é uma indicação que você fala, nossa, indicações ruins que não tem nada a ver. Mas, quando entra para a categoria de melhor filme, aí você fica pensando, pô, será que esse filme retrata o ano, né? É um filme que representa o ano, eu fico tendo esse pensamento, assim, não sei. Esse é um grande filme. Acho que é um
essa filme pergunta, bom. Essa pergunta que o... Eu não lembro quem de vocês fez, né, se merecia estar lá e tal, se não tem exagero, se a academia não está repetindo o que acontece no filme, eu lembrei de um amigo nosso que já participou de uma live aqui, o Guilherme Lúcio. Ele falou para mim uma vez, não lembro agora qual era o contexto, de uma... Tem uma expressão que é bastante usada, que é do direito à mediocridade. Mas no sentido da mediocridade como algo na média, né? O filme é bom e tal, e parece que a academia colocar esses 5 indicações é porque parece que o filme tem que ser muito bom, né? Esse tipo de filme tem que ser um filme muito bom e a academia tem que ser reconhecida com alguém que reconheceu que esse filme é muito bom para ter todas essas indicações, sabe? E aí, nesse ponto, parece... Eu sinto isso que é como se estivesse reforçando todo o argumento do filme na questão da... Nessa questão do concurso, da literatura, sim, mas transposta para o cinema.
Sim, também tem a outra armadilha, né? Que é o negócio das 10 indicações do melhor filme do Oscar.
Sim.
Os 10 filmes que estão lá... São 10, né? São 10, né?
São 10.
10.
Os 10 filmes que estão lá merecem? Não, não acho. Tem uns 8.
Você disse que
ali.
Não são todos os 10 que merecem.
Eu acho que tem uns 7 ali que merecem. Mas 10 não merecem. Uhum. E aí acho que todo ano tem essa mesma discussão. Quando
a gente tem discutido isso desde que saiu de 5 para 10.
Quando você tem 5 filmes, porra, 5 filmes é pesado, sabe? O Oscar, 5 filmes e tal. Até as outras categorias, tirando o Globo de Ouro, né? Que indica, no final das contas, indica 10 também, porque indica comédia, né? E aí, para virar comédia no Globo de Ouro, você precisa fazer qualquer coisa, né? Você põe, tipo, Os Rejeitados como comédia, né? Você fica pensando, porra, qual é o filme que tem um outro filme que quer ser também comédia?
Ou musical, né?
Como é que você tem pensado nesse filme, sabe? Então, o Oscar por dar os 10, ele fica essa discrepância, assim. Que aí tem que ir além, né? Então eu acho que tem um problema, mas também, né? Discutindo o Oscar, eu sei por quê, porque não importa. Mas...
Não, é que tipo, é um filme muito legal que a gente vai lembrar dele por muito tempo, vai discutir ele provavelmente muitas vezes ainda, mas ele não tem como ser o melhor filme do ano, assim, ele não chega perto, né, de ser o melhor filme do ano.
Eu acho que tem. Até porque ele não. ele joga nesses dois times, né? Ele joga nesse rolê de não é sobre racismo, né? Não é sobre racismo estrutural, é uma crítica à sociedade, mas também se você não considerar isso e tal, então você vai sempre jogando nesse lugar. Então ele impossibilita até, eu acho que uma crítica mais clara. Crítica mais clara mesmo, assim. Discutir isso mais claramente, assim. Dá pra... É, se a pessoa for idiota, bem idiota, ela sai do filme achando que o filme é contra... O filme é woke.
Contra a cultura woke. Não, ele é contra. Woke,
tá ligado?
Pra dá ser pra... bem idiota, tem que achar que ele é contra a cultura woke.
Exatamente. Tem esse rolê, assim, tipo, sabe? Eu acho que por ter... Por estar muito sutil ali, né? Porra, as pessoas acabaram de ver o Watchmen e não entenderam que era uma série sobre racismo, então tá tudo certo, tá ligado? O mesmo autor tá aí, tá tudo bem.
Sim.
Porque é bem, bem complexo.
Você tinha falado das séries que ele fez? Todas têm esse humor sádico, né? Todas têm.
Ah, o Watchmen
não, mas humor. As duas. O Master of None e o Good Place, as duas têm esse humor sádico, né? Que é. Você ri, às vezes, não sabendo
se você pode rir. Eu não diria que é sádico, eu diria que é um humor que desafia o espectador. Ele desafia o espectador. Também. Eu quero ver você rir disso aqui, ó.
E você ri se sentindo culpado por estar rindo disso, né?
Você vai rir disso aqui, mas eu quero ver você rir disso aqui, sabe? Não é.
Tu não é desconstruidão e tá rindo disso?
É, exatamente.
Uhum. Não é progressista e tá rindo
você
disso?
Você é a pessoa aí, né? Que vergonha, você rindo disso daí, hein? É. Esperava do Léo Lins, de eu você.
Acho que, então acho que tem esse rolê aí que eu acho que cria essas camadas, mas eu acho que a coisa que o filme melhor faz é discutir isso, né? E aí a gente volta para aquele lugar, pô, eu gostaria de ver o filme que discute só isso, sabe? Eu gostaria de ver o filme que chapa nisso, que pesa nisso, que fica mostrando ele ofendendo a sociedade com a persona dele, né? Com a persona.
Pisando a mão ali no livro, com o pseudônimo, né, e tal, né?
Eu gostaria de ver isso aí, não por... Gostaria de ver esses dois filmes, né? Parece um filme muito bom, acho que tem negócio, tem uma estrutura muito boa e tal, mas, porra, eu gostaria de ver essa sátira, né? Mais ácida, assim, de ver mais branco idiota, tá ligado? Sabe aquele negócio mais branco fazendo idiotice.
Sim.
Não que eu seja. Como é que eu seja, como é que é? Racismo reverso.
Reverso.
Não sendo racista reverso, mas eu acho que tem esse lugar que é muito ridículo, que é pouco explorado, né? E aí quando as pessoas exploram, muita gente fica emocionado e tal.
Sabe que eu lembrei? Esse lugar dos caras é meio Fiuk no BBB, sabe?
É.
Vocês lembram no comecinho?
Sim, exatamente. Porque tem momentos que eu acho maravilhosos. Aqui, o produtor que pega a latinha no final e a latinha tá com aquele suor, né, da latinha, ele devolve a latinha, você fala, cara, isso é muito errado, né? E o jeito que ele vai construindo, não, vamos fazer assim, aí, puta, ele tem a ideia mais ridícula de todas, o cara, eu gostaria de ver um filme assim, só isso, só pra dar risada, tá ligado? Mas com esse humor inteligente e tal, com esse personagem falando com ele. Você queria fazer um
chichichong disso?
Humor, eu gosto de chichichong, hein?
Queimando Tudo. Quem não gosta, ó, né?
Queimando Tudo é um filme muito bom.
Quem não gosta de chichichong?
Eu acho que as pessoas valorizam um pouco o Queimando Tudo. O segundo filme não é tão legal, mas o Queimando Tudo é realmente bom. É realmente bom. Mas enfim, eu gostaria de ver esse filme... Essa comédia, né? Não esse drama, não o drama ficção americana. Eu gostaria de ter visto a comédia ficção americana.
Então, o veredito é esse, Vinícius. Você não gostou do drama, você quer comédia.
É um canalha, né? É um canalha, né? Você sabe, né?
Não sei, talvez, não sei. É que eu fiquei com essa impressão do de o filme ter momentos muito bons dispersos, né?
Sim.
E aí eu acho que ele não se liga completamente nas coisas que ele quer, né? Eu acho que o drama com a mãe, ele se resolve ali naquele lugar, sozinho. O drama com a namorada, ele se resolve ali, mas ele não está muito ligado à questão do livro. O que ele é, né? Aquele professor no começo, que o diretor fala para ele que ele já tinha feito uma outra coisa, você já fez isso, você já fez aquilo. Esse cara, ele parece que ele não tá no resto do filme também. Eu acho
ele
que
não aparece, né? O cara ácido que tá sempre desafiando ali, né?
É, exatamente. Ele parece que ele vai para um lugar de... um outro lugar, né? E, ao mesmo tempo, é lógico que se o filme caísse com um pastelão da vida, seria horroroso, mas ele não cai, se mantém firme e fino, né? Mas eu acho que tudo, quando você junta tudo isso, sim, eu acho que fica botando uma cola ali, né? Ainda que a cola seja ele, né? A cola fica eu acho que fica, não é densa o suficiente, principalmente quando o filme aceita ser uma farsa, sabe? Os momentos em que o filme aceita ser uma piada farsesca, sabe? Quando o personagem fala com ele, eu falei, agora o que eu falo? E aí quando quando ele fala do funk, do livro, e aí o pessoal arruma uma explicação. Quando tem aquele
retroplanejamento.
Exatamente. Quando tem a entrevista dele na TV. Quando ele tá falando com o cara no bar. E quando ele assume essas farsas, assim, esses lugares assim de... O final é uma grande farsa, né? O final é
Sim.
E aí, quando isso daí, eu acho que funciona muito bem, se liga, mas o resto da história eu acho que fica meio...
E quando...
Meio capenga. Porque, assim, a história desse escritor, ela não é... Ela não por exemplo, não se liga com o drama dele com o irmão.
Oh.
Sabe, é, tipo, o peso do irmão dele. Tem uma hora que o irmão dele fala que ele gostaria que o pai tivesse descoberto que ele era gay, porque aí o pai teria odiado ele por inteiro, não pela metade, sabe? Cara, isso é muito complexo, é muito legal. Mas isso não tá na história do livro, assim, não tá no personagem que tá fazendo.
E não se aprofunda, né?
Maluquice, o personagem que tá fazendo a maluquice do livro, ele não tá carregando esse peso, sabe? Dessa frase do irmão, que é um negócio maravilhoso, assim, da ideia de, tipo, pô, meu pai não gostava de mim, mas ele não gostava de mim e nem me conhecia, né? Ele queria que ele gostasse.
Ele poderia levar essas coisas pro livro, né? Tipo, de outras maneiras,
não,
pro personagem.
Não, eu acho que o filme, quando tá... Pelo filme tentar ser esse negócio complexo e não ser um filme monotemático, né? Ele se sente obrigado a fazer isso, né? E aí, acho que quando ele volta dos lugares, ele não...
Sim.
Até porque, assim, por exemplo, ele não conta pra namorada que ele escreveu o livro, né? E aí ele começa a ganhar milhões. E aí a namorada...
Eu achei que o conflito dos dois ia ser esse, por sinal.
Então, mas aí quando a namorada fala não sei o que, ele fala assim, minha namorada não é minha contadora, tá ligado? Tipo, é uma fala de um cara que muito provavelmente é uma fala que repete algo do pai dele e tal, mas não tinha aparecido ainda. Ele não é babaca com ninguém, ele é babaca só com ela ali. E o que, cara, se alguém responde aquilo lá pra ela, ela manda o cara tomar no cu e sai andando e vira as costas, tá ligado? Não, ela meio que permanece ali, faz acho que essas ligações não fazem sentido. Até porque se ele sentasse com aquela mulher, do jeito que ela é, do jeito que a cabeça dela tal, e contasse o que ele estava fazendo, não seria um problema, não seria uma...
Não ia pegar nada, né?
Não ia pegar nada, ela ia dar risada com ele e eles iam...
Ia ser divertido.
Ia se encaixar no estereótipo do cachorrinho de três patas.
É, exatamente.
Que é o capenguinha ali, engraçado.
Porque aí no final ela não, ele não conta pra ela, mas conta pro irmão, sabe?
É.
Então é bem. Eu acho que é bem. Acho que falta essa. Pra mim, o filme falta essa cola, assim, falta esse lugar de você entender por que, que o personagem. Se uma coisa tá motivando a outra, onde que tá esse lugar?
Sim.
Ou eu sou só racista.
Também.
É isso que o filme quer provar, não é? Então deve ser isso. Então, tá tudo bem.
Não, ele prova. Ele prova, não tem.
Sim.
Então, eu acho que é essa a conclusão. É, somos todos racistas aqui, basicamente isso, e não com orgulho.
Essa aqui é a prova da nossa culpa, né?
Isso. É basicamente isso. O filme vem e joga na nossa cara, assim.
Mas assim, eu acho que ele estreia agora na Prime. É um filme que deve ser visto, né? Eu acho que é um filme que deve ser visto, discutido e...
Sim.
E eu acho que vai ter um prazer a mais pro pessoal da literatura, assim, principalmente o pessoal que se interessa, não só. Não o pessoal, quando a gente fala do pessoal da literatura, o pessoal que lê, não. O pessoal que lê, mas o pessoal que se interessa pelo que está sendo escrito. O que as pessoas. A mente do autor, né?
O pessoal entender, né?
Pela mente, o que rola no meio ali, né?
Não, o que rola na mente do autor mesmo, assim, sabe? Aquele negócio.
Não, entender a construção de ideias, essas coisas. É,
exatamente. De como você. Como as coisas se constroem e tal, de como você estrutura certas coisas e tal. Eu acho bem legal essa ideia de como
traduzindo, as coisas mudam. Traduzindo, para de ler Hobby como um artista e vai assistir ficção americana, é isso?
É, eu não li isso daí.
Não precisa.
Não tá perdendo muita coisa.
Eu já roubo muita ideia de muita gente. Mas enfim, eu acho que é um filme que dá pra tirar essas coisas, assim. Eu acho muito divertido. Isso eu acho muito divertido mesmo.
Assim. Eu gostei bastante.
As falas dos escritores são ótimas, cara. Todas as falas de todos os escritores são boas demais.
E é muito engraçado que quando eu tava vendo o filme, tinha algumas falas ali absurdas que eu conseguia ouvir outras vozes repetindo aquelas mesmas falas absurdas, sabe? Isso que é o mais engraçado, assim, e que talvez pra mim foi mais engraçado ver isso, assim, sabe? Fala, roteirista conhece fulano, o roteirista conhece fulana e tal, é por isso que essa fala tá aí, sabe?
Eu acho que tem lugares muito divertidos no filme. Acho que é o resumo é esse. Tem lugares muito divertidos no filme e quando esses lugares divertidos aparecem, eles são muito divertidos, são muito legais. Tem um momento dramático e tal, tem coisas sensíveis e tal, mas esses lugares divertidos dos filmes eu acho muito bom.
Estou de acordo.
Leandro, fala, Leandro.
Não,
você anotou um monte de coisa, vai falando
tudo que
você
vai falar agora. Isso. Vinícius, ele passou por cima das suas anotações, foi isso?
Não, mas ele foi falando algumas coisas, eu já tava olhando aqui, já tava conferindo aqui pra não... pra checar, né? Pra gente não ser pego de surpresa com nada, sabe?
Então, O que eu falei que não tá aí? O que eu falei de errado?
Não, você não falou nada de errado. Eu olhei aqui já as indicações. Você estava falando uma coisa, né, das indicações para o Oscar e tal. Eu tinha pouco conhecimento do filme e eu sabia da indicação do Jeffrey Wright para melhor ator, né? Mas eu não sabia que o irmão dele no filme estava indicado para melhor ator. Eu falei, pô, não é possível que o ator principal tenha uma indicação para o Oscar e esse cara não tem, assim. Aí eu falei, não, vou olhar lá. De repente passou batido e eu não vi a indicação, assim.
Ele é incrível. Aquele cara, ele faz, tudo que ele faz é incrível. Vamos lá, né? Lembrou de Hollywood. Se esse cara fosse branco, esse cara tava dominando o Hollywood. Ele é muito bom, qualquer filme que ele faz. Só que ele é negro, então ele sai, ele tem que fazer papel de negro, né? Ele não faz papel de ser humano, né? Ele não faz papel, tem que ser papel... É o filho negro, é o cara negro, não é o papel de ser humano. Então, senão esse cara estaria...
Negro, Se não tiver escrito negro no papelzinho do casting, ele não entra.
É, exatamente, porque ele é incrível, cara. O cara, pode ver, qualquer coisa que ele faz, qualquer participação pequena dele é
sim.
Ele e é quando ele aparece, a primeira vez que ele aparece, dá a impressão que ele vai ser um cara assim, totalmente lateral no filme, né? Dá a impressão que é só o irmão do cara, só, e pronto, pra compor ali a família e tal, e beleza, vamos embora.
Ele volta
mas o filme faz um pouco
assim. Filme pra ganhar a indicação do Oscar. É isso daí, ele volta umas 4 vezes no filme pra aparecer e ser indicado ao Oscar.
Mas o filme brinca um pouco com isso, né? Porque ele te apresenta a irmã e você acha que a irmã vai
estar com ele até o final, né?
Isso, vai estar com ele até o final, o irmão só vai aparecer e vai embora. Aí ele mata a irmã e o irmão tem que voltar várias vezes.
Então, sim.
Acho que
é um irmão. Que é um irmão que foge do estereótipo total, né? E a irmã dele, a Tracy Ellis Ross, ela é incrível também. Ela tem uma facilidade para falar, diálogo, que é assustadora também, assim. É tudo muito natural. E é isso que é muito desesperador. O elenco inteiro, negro, todo mundo genial no filme. E aí você vai ver a carreira dessas pessoas, é muito travada na etnia, sabe? É muito travada no personagem negro. Não é personagem, tá ligado? Tipo, então, sim. É muito difícil, é muito... aquele negócio que a gente reclama do Oscar, né? De como o Oscar não... Parece que não... Finge que tá sendo diversidade e tal, mas tá num mundo, né? Que... Uma Hollywood que não...
O problema anterior ao Oscar, né? O problema ele é anterior ao Oscar, ele é da indústria lá e tal.
É,
né?
Exatamente. O Jeffrey Wright é um cara que eu acho que conseguiu sair disso, né? Hoje ele faz papéis de... Parece piada, né? Ele faz papel de ser humano, né? Ele faz papel... Ah, precisamos do Capitão Gordon lá do Batman, né? Jeff Wright vai lá e ninguém enxerga ele. Não é o Capitão Gordon negro, tá ligado? Agora o Capitão Gordon tem que ser negro. Não, ele é o Capitão que vira o Comissário Gordon depois, né? Então, assim, eu acho que essas coisas... O papel que ele faz no Westworld também é um personagem. Ele é um personagem. Então, eu acho que ele é um cara que conseguiu sair dessa, mas... O resto ainda sofre muito com isso. Então, isso é um... também serve para você olhar o filme. O filme serve
reforça o argumento do filme, né? São pessoas que às vezes precisam estar em filmes, em produções que tem uma temática racial no centro ali, né?
Porque, então, assim, acho que isso é é mais uma coisa para você ver o filme e tentar entender, né? Tentar ver além do filme. Eu gostei.
Acredito que temos um programa. Quer concluir mais alguma coisa, Vinícius?
Não, só se o Leandro fala,
uma coisa que você comentou lá no começo que eu achei bem interessante, quando você comentou sobre o contexto ser completamente diferente dessas questões de racismo, etc e tal, nos Estados Unidos, com relação ao Brasil. E aí eu tava olhando aqui a anotação, eu tava lembrando da Lorraine, que casa com um policial. E eu fiquei me perguntando muito enquanto, assim, talvez se a gente tivesse se esse filme fosse no contexto brasileiro, o quão difícil seria ter esse núcleo dessa forma que é, sabe? O quanto, assim, tem uma coisa ali muito americana, e por isso que todos esses paralelos, para dizer, olha, é igual, não, eles não fazem sentido.
Sim.
Né? Porque, assim, pode falar.
O policial, ele é claramente um cara que foi servir o exército, foi para a guerra, voltou do exército e virou policial de uma cidadezinha pequenininha.
Que é um perfil bem típico americano, né?
Perfil típico americano. Que é né? Não é, a polícia não é estatizada, né? Que nem no Brasil. Então você tem.
Sim.
Você tem uma estrutura diferente, né? Ainda que tenha uma estrutura que seja comandada e tal, ela é diferente. E
a Lorraine é a doméstica que tá lá há décadas na família.
Há décadas e tal. Então seria No Brasil, isso casaria? É, não casaria. Não casaria,
não casaria porque, pequena. Não sei se casaria porque é uma família negra que tem uma empregada doméstica e tal. Eu acho que ninguém compraria essa ideia aqui, esse filme aqui no Brasil.
A gente não pode criar esse paralelo, né? Quando se a gente criar esse paralelo pro Brasil, são racismos muito diferentes. Até porque...
Até o percentual lá é muito diferente, não faz sentido, mas acho importante reforçar isso, porque quando esse filme estreia no Prêmio quando? Essa semana? Esses dias? Cara, e eu tenho uma certeza assim, quase absoluta, que vai ter bastante gente tentando fazer esse paralelo, assim, e eventualmente até gente bem intencionada em rede social e tal, tentando fazer esse paralelo, mas que não dá, assim, não tem cabimento.
Até porque o racismo estrutural, em termos de capitalismo no Brasil, é tão mais estruturado que não tem autor negro, né? Teria que ter, né? Hoje teria que ter. Se fizesse sentido, né, em termos de capitalismo, hoje o Brasil estaria tendo uma onda de autores negros, né? Por causa do como é que é o nome do rapaz?
O Itamar Vieira.
O Torto Arado, Itamar Vieira.
Sim, Itamar Vieira.
O cara que chegou no lugar, fez muito sucesso, ganhou prêmio, vendeu muito. Então, teoricamente, o mercado, se tivesse no mercado americano, estaria vendendo um monte de livro que tivesse autor negro falando sobre isso. No Brasil, não. No Brasil, ele
ainda
vendeu
é muito pouco,
ali,
né?
Ele vendeu ali e se tiver que a estrutura... pegar outras pessoas, mas vai procurar negro fazendo isso, tá ligado? É branco fazendo isso.
Ele vira o totem, né?
Ele vira
das anotações.
Né? Então, assim, o Brasil tem essa inversão. O Brasil, ele tá. Cara, o racismo no Brasil é muito melhor estruturado do que a maioria dos países, essa que é a verdade.
O racismo
é um sucesso no Brasil, tá ligado?
Caralho, que frase horrorosa.
É um projeto bem sucedido.
É décadas e décadas, um projeto bem sucedido, cara.
Mas é que do jeito que fala é muito foda.
Eu tinha visto aqui uns dados, lá são 13% de pessoas negras na população, né? Aqui no Brasil, se você somar preto e pardo, dá 56%, mais ou menos. E 2005 a 2014, os livros escritos por pessoas não brancas são 2,5% nas grandes editoras. Então, assim, é um outro lugar, 2,5. Tem a pesquisa lá e tal, de uma da... Sim. Você viu, né? E assim, 2,000%, é bizarro, assim, é uma coisa completamente...
A gente não tá falando de pessoas pretas, a gente tá falando de pessoas não brancas.
Não brancas.
Aí,
que nos Estados Unidos, não branco deve chegar em 20% e poucos, quase 30%, não branco.
Não, é mais, né? Por causa dos latinos e tudo mais.
Acho que é 30%, não assim. Não
e tem um cruzamento.
Mas é bastante.
A forma que eles classificam lá é bem diferente daqui do IBGE também, né? Acho que também é importante lembrar, mas é meio louco isso, né? Assim, é um dos projetos mais bem sucedidos no Brasil.
Mas os Estados Unidos, o capitalismo, né? Quando você enxerga alguma coisa ali que dá dinheiro, ele espreme até o final. E aí os Estados Unidos, ele espremeu o rap, ele espremeu o soul, ele espremeu a literatura negra, ele vai espremer. No final das contas, ele está sempre discutindo isso que o filme está falando, né?
Pô.
Mas...
Os irmãos lá da comédia, fugiu o nome? Irmão...
Wayans. Mas, cara, os Wayans, os Wayans, eles estavam em 1980 e poucos, eles faziam parte de um programa. Esqueci o nome, não sei o que, Color, que era uma espécie de Saturday Night Live, que não estava muito passado, estava muito mais para Monty Python ali, com negro, né? Com esse lado todo. Eles explodiram. É o programa que o que o Jim Carrey apareceu. A primeira coisa que o Jim Carrey fez famoso é Living Color? Não sei. É, acho que é Living
Color. Não manjo.
Então, os irmãos Wayne saíram desse lugar. Então, eles eram muito famosos ali, antes de ir pro cinema.
Não, mas eu digo de premier, né? Assim, tipo, eles viraram tipo, símbolo não. De comédia negra e coisa assim.
Porque ele já era o símbolo de comédia negra nos anos 80 com essa série. E aí, quando essa série faz sucesso, eles começam a espremer isso. Né? Então, eles espremem a comédia negra desse lugar ali. Acho que o Jamie Foxx também apareceu nesse programa. Então, assim, ele espreme ali, e aí eles estão espremendo, vai espremendo. Então, assim, os Estados Unidos ele faz isso. Ah, a literatura negra, pum, espreme até, vai ter um monte de autor negro, um monte de história parecida, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o Brasil não faz esse sentido.
E até porque tem um ponto. É. Os Estados Unidos é um país capitalista, claramente, abertamente capitalista. O Brasil, não. Também tem esse capitalismo velado. Então, nos Estados Unidos, é importante eles terem a Beyoncé lá, falando, olha, você também pode ficar bilionária. Não é assim, não é só pra essa galera. Uma mulher preta também pode ser bilionária. Esse ator preto pode fazer sucesso.
Yes, we can.
Vocês já viram a sketch do Saturday Night Live, da Beyoncé?
O pessoal, não.
Do dia que o pessoal descobre que a Beyoncé é negra.
Você já ouviu falar? Nunca
assisti. Cara, nunca vi. Maravilhoso. É os Estados Unidos descobrindo. É uma sketch do Saturday Night Live. Procurem. É exatamente isso, assim. Os Estados Unidos, ele pega o negro e ele coloca o negro tanto na sociedade, tanto dentro, quando ele tá querendo, né, chupar o sangue do negro ali, em termos de grana, em termos de criar o capital ali para eles, ele coloca tanto o negro dentro da sociedade que a sociedade para de achar que ele é negro. Né? Aí começa a tratar com branco, até o momento que descobre que ele é negro. É o O.J. Simpson, sabe? O O.J. Simpson era um cara branco. Sim. Até a hora que, né? Não, ele não é, ele é negro, é a mesma coisa. Então tem essa sketch, procura, a Beyoncé White, sei lá, deve achar que Saturday Night Live. Saturday Night Live, Beyoncé, deve aparecer. É uma sketch maravilhosa, assim, dos americanos descobrindo que a Beyoncé é branca. Porque tem esse negócio nos Estados Unidos. Pô. Que também é aquele negócio. É o que ele tá querendo dizer, né? Ele tá querendo falar que, tipo...
Sim.
Você espreme e esvazia, né?
Só banaliza, né? Esvazia.
Tudo é esvaziado ali, né? O capitalismo esvazia. Vamos ser comunista aqui. O capitalismo esvazia qualquer coisa, né? Deu dinheiro, esvazia até parar de dar dinheiro.
Até perder o sentido.
Chegamos no ponto.
Não tá preocupado
em
fazer a galinha viver. Tá preocupado em fazer a galinha dar a maior quantidade de ovos possível. Se ela vai morrer depois, tá, não tem problema. Compra outra galinha.
Foda-se.
O dinheiro que você vendeu de ovo, você vai comprar outra galinha. É isso.
Exato.
Aí.
É isso. Acho que chegamos no ponto do programa. Fuck. Podemos encerrar. É. Já chegamos. Falamos mal do capitalismo. Falamos mal de incel com cultura woke. Passamos todos os pontos que são obrigatórios no cinema aqui.
Exatamente.
Leandro, né? É pra isso que a gente tá aqui, né?
Exatamente. Leandro, antes de tudo, antes de eu continuar, quer vender livro?
Pô, uma boa, né? Sempre bom, né? Sempre bom. Deixa eu só pegar aqui o...
Vai. Eita, pode falar, é áudio.
Mas você tem que falar porque é áudio,
né? Podcast, é verdade, né? Ah, é verdade.
Pode até mostrar e tal, mas, né?
Não, eu vou mostrar aqui.
Pode mostrar pra quem acompanha a gravação no YouTube, mas é áudio, lembre-se disso.
Meu livro novo se chama O Último a Ser Escolhido. É um livro de contos publicado pela Dolores Editora. E é um livro de contos, são todos contos atravessados pelo futebol, de alguma forma. O Vinícius pode falar o que ele tá achando, pode fazer um depoimento aí.
Gostei, tô gostando. Escreve muito bem. Às vezes eu não entendo o que o Leandro escreve, mas é bom ainda, porque é muito intelectualizado perto de mim. Assim.
Não, é que o importante não é entender, é sentir.
Não, mas ó,
e aí, se...
compre o livro, se não for para ler, pelo menos para ver, porque ele é lindo. O livro é lindo. O livro é muito bonito.
E aí vocês encontram no site da Dolores Editora, vocês acham nas minhas redes sociais também. E é isso. Dá uma força aí que...
Nas redes sociais é como, Leandro? Deixa eu te ensinar a vender. É. Como são suas redes sociais? As minhas é LeandroMP91?
LeandroMP91, é. Eu tinha esquecido, pra ser bem sincero.
Perfeito.
É. Daqui então, a pouco eu tô acabando de ler o meu exemplar, aí eu posso vender, se alguém quiser comprar.
Isso.
Vende pela metade, né?
Desconto. E tá autografado, não tá?
E tá autografado.
Sim, sim, sim. Então,
só posso vender pra um Vini.
Não, você pode colocar um carimbo. Errorex tá aí há tanto tempo, né?
Pelo menos ele não escreveu o nome completo, né? Se tivesse escrito Vinícius Carlos Vieira, seria mais difícil de vender. Mas algum Vini interessado no livro autografado do Leandro,
a gente procura faz um negócio.
O editor canalha.
A minha dica eu já dei, Leandro. Minha dica é veja o vídeo do Saturday Night Live da BLC.
Eu ia falar, chegamos à dica. Sua dica é essa, Vinícius?
Minha dica é essa, veja. Por favor, cara, isso é muito bom o vídeo.
Eu tinha pensado uma dica no meio do caminho e me fugiu. Fala só, Leandro, que eu vou lembrar.
Lembrando que a dica não
pode ser filme.
Não, então beleza. Mas tem um pouco a ver com filme, que é ler livro de pessoas negras. Tem vários, tem muitos bons aí, de todos os tipos, e a gente não pode esquecer. E de preferência também, diversifique aquilo que você leia. Lê livros de pessoas negras, de mulheres, de pessoas trans, pessoas homossexuais, etc, etc, para sair daquele padrãozão de homem branco, heterossexual, classe média, que o protagonista é um jornalista.
Que é basicamente o que eu leio, só.
70%, não, tem 70% dos livros estão assim.
Minha biblioteca é só isso.
O jornalista me quebrou muito.
Ai, caralho. Você lembrou da sua dica?
Não. Eu ia falar brincando pra você ler Hibisco Roxo, Torto Arado e pegar mais algum estereótipo aí de literatura negra recente, mas não. Leia o Machado de Assis.
Tem autores negros de quadrinho, um monte, muito bons.
Sim, não, mas eu tava brincando com o... Tava brincando com os livros de pessoas negras que viralizaram aí recentemente, sim, né? Então, é isso.
Quais que eram os clichês que todo mundo fala?
O... É o Hibisco Roxo, o Torto Arado, e tinha um terceiro que eu não lembro qual que é agora, me fugiu o nome.
Da escola de samba lá, que vendeu um monte lá.
Ah, é um defeito de cor.
Um defeito de cor.
Um defeito de cor, esse é o defeito de cor. Mas defeito de cor tá na minha lista, hein? Os outros dois eu já li.
Eu não vou ler porque é muito grande.
É, o defeito de cor é grande demais.
900.
Grande demais. Mas...
900 páginas falar... sem monstro? Sem...
sem figura?
Sem figura?
Não tem um jornalista procurando um monstro?
Não vou ler.
Eu não lembrei qual era a dica que eu tinha marcado. Qual coisa eu coloco na descrição do episódio depois. Eu tinha marcado, não. Eu pensei no meio. Mas eu tinha uma outra reserva aqui. Que é, leia o Machado de Assis, porra. Às vezes a gente esquece que ele é um autor negro brasileiro. Talvez não, o maior autor brasileiro. Talvez o maior em língua portuguesa. Aclamado em vários cantos do mundo. E a gente esquece disso. Então,
vamos deixar claro que não é que a gente esquece que ele é negro, né? Existiu...
Foi apagado da história, né?
Embranquecimento absolutamente pesado para as pessoas acharem que o Machado de Assis era branco. Mas, né? Mas não é.
Não é que a gente esquece, o Brasil fez questão de esquecer disso.
E não é difícil.
Monteiro Lobato junto, tá? Só para deixar claro.
Monteiro Lobato junto que era negro ou ajudou no processo?
Ajudou no processo. Ah, tá.
Que susto, eu falo.
Tomei um susto agora, cara. Sério.
Monteiro Lobato não era. Ele tava no outro lugar do negro.
Ele tava no outro extremo, assim. Ele tava defendendo a criação da KKK no Brasil. Então, eu entrei em choque quando você falou Monteiro Lobato também. Tô tentando entender.
Monteiro Lobato ajudou.
Ah, no processo. O Leandro falou o ponto que era onde eu queria chegar, por citar Machado de Assis. Porque aí fica essa... Não, é livro clássico, é difícil, não sei o quê. Machado de Assis é engraçadíssimo, é divertido. O próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro engraçado, muito divertido, não vai com essa cabeça de que é algo difícil de ler e complexo. Ele é divertido, de verdade. Então leiam.
Foi isso.
É isso. Só dica cabeçuda hoje, né? Caramba. É. Tirando o Vini. O Vini foi o inculto do dia, né?
Eu sou sempre inculto, cara.
Saturday Night Live.
O meu objetivo de vida é ser inculto.
Por isso você é o mais rico daqui, Vinícius.
Exatamente.
Por isso você tá ganhando tanto dinheiro, cara.
Exatamente.
É isso.
Descobri meu segredo. Tá fazendo
sentido. Nossa senhora. Falou o cara que menos lê nessa transmissão aqui, né? Nesse podcast. Então...
Nossa.
Ah, é isso. Então, chegamos aqui às dicas. Saturday Night Live, a sátira da Beyoncé. Estados Unidos descobrindo que a Beyoncé é branca. O Leandro falou sobre...
Que a Beyoncé é negra, né?
Que Beyoncé é negra. Não, o cara é negro. É que o Vini falou white no bagulho.
Amanhã vai ter um vídeo em algum programa brasileiro do Rodrigo descobrindo que a Beyoncé é negra.
O Estado Bom, descobrindo que a Beyoncé não é branca. Desculpa. Ai, caramba. E aí a dica do Leandro Marçal, procurarem autores pretos e eu do Machado de Assis. Relembrarmos disso também. Então, fechou? Leandro, muitíssimo obrigado, cara, por esse programa.
Eu agradeço. Sempre obrigado a você.
Por mais que a gente convide toda semana, você sempre foge.
Que isso.
Né, Vinícius?
Isso é crime contra a honra.
Toda semana, Leandro fugindo. Vinícius, valeu. Mais um programa também. Quer deixar algum recadinho aí?
Sejam felizes, leiam livros.
Ótimo recadinho, sejam felizes. É isso. E se você chegou até aqui, vou repetir. Curta, se inscreva e deixe avaliação. Se for no YouTube, é a curtidinha lá, né? Se for Spotify, Deezer, Google ou qualquer outro agregador de podcast, você vai lá e deixa 5 estrelinhas. Porque cada vez que você faz isso, nosso podcast chega em novas pessoas que ainda não conheciam. Muito obrigado. Até semana que vem. Com mais algum outro filme do Oscar ou com algum outro assunto que surgiu no meio do caminho. Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até mais.